בעזרת השם, דף סמך ז' תתנ"ש בארבעת רעולה פרסום בווינזון עבודיו שלום עליכם. סתימו דף סמך ו' עמוד ב' נתסרניה ג'יבשו שלח לי רב נחמיה. סופר אינטרודוזיון קונסייטו קיבימו זו דתנו ג'כתובות. סבימו זכונה פרסום פלסיו זר דריוס דרי פלטורה סמוס פיליוס אומנס דרי. מאס פלליך הביניקה וממינינה כנאוסי כזו אינדה מרס 10% דוס אימובס דה הרנסה פרפודסי כזה כמאס פסילידד. Então, isso que aconteceu, uma jovem veio para Rav Nechemia falando que ela merece os 10% dos imóveis da herança do pai, mas ela pediu para Rav Nechemia transferir o julgamento para Rabba Bered Ravuna, porque esses imóveis estão na região dele. Então, Shalach Rav Nechemia Bered Rav Yosef, Rabba Bered Ravuna, Zutilena Nadia, Rav Nechemia, filho de Rav Yosef, transferiu esse julgamento para Rabba Bered Ravuna e mandou avisar a Rabba Bered Ravuna da região de Nárdia que até a Hit Talekamach, quando essa jovem for até você, começamos a merzar em você dê ela 10% de todos os imóveis desse falecido e dê 10% da posse, inclusive da base do moinho. Lembra esse conceito de Rabba Eliezer no show anterior? Que tudo que é conectado ao recinto é considerado parte do recinto. Então a base do moinho, conforme a beleza que é conectada ao recinto, é sempre considerado parte do imóvel. Então a jovem vai receber 10% do imóvel e 10% da posse dessa base desse moinho. A Maravash que vira Beravkana, fala Maravash quando ele estava na Yeshiva de Ravkana, Magvina Filo Meamla Debate. Eles davam 10% à menina também do aluguel que o pai recebeu alugando esses imóveis. Ou seja, fala o sábio que o dinheiro que esse pai conseguiu alugando os imóveis é considerado como uma extensão dos imóveis. Então a jovem vai receber 10% dos imóveis e vai receber 10% do dinheiro que o pai recebeu alugando os imóveis a outros. E aparentemente assim fica a Alahá, ela merece isso sim. Começamos o nome Mishnah. Mujer Tachatzir. Um vendedor vendeu um pátio de forma genérica. Não especificou o que estava vendendo. Mahar Batim Borot Rio Merot. A venda do pátio inclui a venda das casas desse vendedor que estão abertas a esse pátio. E também há buracos ou túneis subterrâneos que foram cavados dentro das casas. Um andar subterrâneo, um túnel, também está vendido junto com o pátio. A valor também está ter impõe os objetos móveis das casas não estão vendidos junto com o pátio. Se o vendedor diz que está vendendo o pátio e tudo que está dentro do pátio, então também ele vendeu os acessórios das casas, junto com as casas. Mesmo que o vendedor diga que está vendendo o pátio e tudo que está dentro do pátio, essa venda não inclui uma casa de banho ou um local de prensa de azeitonas, porque a estrutura básica do pátio é que tem um pátio e temos casas lá. O fato de ter uma casa de banho lá ou um local de prensa de azeitonas não torna que quando o pátio é vendido também esse merchatz e betabat são vendidos junto, porque a casa de banho, o local de prensa de azeitonas, não faz parte da estrutura básica de um pátio. É considerado algo independente. Por padrão, um pátio não tem uma casa de banho ou um local de prensa de azeitonas. Então, quando o vendedor vendeu o pátio e disse ali tudo que está dentro e teve a intenção de vender, tudo que faz parte da estrutura básica do pátio, ou seja, a casa e o pátio, mas não o betabat e o merchatz. Rabbi Eliezer omer a mujer tachatzer lo machar el avira shel chatzer. Rabbi Eliezer discute com Tanakam. Fala Rabbi Eliezer, a pessoa vendeu o pátio, não vendeu as casas junto. A Rabbi Eliezer avalia quando a pessoa vende o pátio, ele teve só a intenção de vender a parte aberta do pátio, não as casas. Vamos entender melhor sobre qual caso eles estão discutindo. Fala Gnata Nami de Sabraita. A mujer tachatzer machar batim achitzonim u batim apnimim. A Breta detalha melhor as leis. Então, o vendedor vendeu o pátio de forma genérica, sem especificar nada. Ele vendeu todas as casas conectadas a esse pátio. Também as casas externas, também as casas internas. Ou seja, temos casas internas, que para entrar nas casas, temos que entrar no pátio, atravessar as casas externas para chegar nas casas internas. Então, a pessoa vendeu o pátio, vendeu as casas externas abertas ao pátio, e vendeu também as casas internas abertas às casas externas. Porque tudo isso está conectado ao pátio, então está incluso na venda. O Beta Hussot, e também se tem nesse pátio uma área de areia, essa área de areia também está vendida junto com o pátio. Ramiot Ptuchot Letucha Nimkerot Ima. Se tem lojas desse vendedor abertas ao pátio, também estão inclusas na venda. Veja Ptuchot Letucha e Nimkerot Ima. Porém, sim, essas lojas estão no pátio, mas a entrada das lojas é só na rua, então essas lojas referem à rua, não são consideradas como parte do pátio e não estão inclusas na venda. Tuchot lekan o lekan, nimkarotima. Se temos lojas que também estão abertas ao pátio e também abertas à rua, então estão vendidas sim junto com o pátio. Vamos entender melhor essas leis das lojas na sequência. Rabi Eliezer, como a gente viu, discute com o Tanakama, diz que a pessoa vendeu o pátio, só vendeu a área aberta do pátio, mas não as casas nem as lojas. Explica o Rabi Eliezer. Falou o Tanakama da Braita. Tanakama disse que temos lojas que estão abertas também ao pátio, também à rua, estão sim inclusas na venda do pátio. Porém, a Birria disse na Breta que não. Seria uma contradição? Malokasha, não temos nenhuma contradição entre Tanakama, Hacharim da Breta com a Birria. Haderov Tashmishai Olegon, Haderov Tashmishai Olebar. Depende. Se a maioria da clientela dessas lojas vem do pátio, pessoas que moram no pátio, então essas lojas são consideradas parte do pátio. O principal acesso vem do pátio, então é considerado parte do pátio, e são sim vendidas junto. Mas se a maioria da clientela vem da rua, mesmo que essas lojas tenham abertura para o pátio, são consideradas parte da rua, uma extensão da rua, e não estão vendidas junto com o pátio. Mesmo que as lojas estão construídas no pátio, se o principal acesso, o principal público que frequenta essas lojas vem da rua, essas lojas são consideradas algo independente do pátio e não estão vendidas junto. Assim é para a gente ficar alaha. Então, Rabi Hia, que diz que as lojas não estão vendidas junto com o pátio, se refere a lojas que a maioria da clientela vem da rua, e Tanakama da Breta se refere a lojas que a maioria da clientela mora no pátio próprio, então estão vendidas junto. Rabi Eliezer, o menino mujer, tachatzer, lo machar, la virashe, tachatzer. Fala, Rabi Eliezer, a pessoa vendeu o pátio, só vendeu a área aberta. Amarava, farava. Vamos dizer, duas versões do que disse Rava. Idamale, dirata, de kule, ama, lo plique, debate, mashma. Fala Rava que se o vendedor está vendendo o pátio ao comprador, diz que está vendendo dirata, a moradia. Então, também a vez concorda que a moradia se refere também às casas. A pessoa não mora no pátio, mora nas casas que estão abertas ao pátio. Então, essa linguagem de moradia, conforme todas as opiniões, inclui também as casas. A mesa concorda. Que plique da mala e darta. A discussão é o que acontece se o vendedor falou que está vendendo um pátio de moradia. Marsa Vartar Bitsa Mashma. Rabeleza diz que ele mencionou que está vendendo o pátio, isso que ele vendeu. Então, só o pátio está vendido, as casas não, fala Rabeleza. Mesmo que ele mencionou o pátio de moradia, mas fala Rabeleza, ele está vendendo o pátio, a área aberta, não as casas. O Marsa Vartar Mashma. Então, na cama discute com Rabeleza o motivo que ele mencionou o pátio de moradia. Ele veio dizer, conforme está na cama, que está vendendo o pátio e também a moradia do pátio. O pátio de moradia inclui também as casas. Então, fala da Nakama, a venda também se refere às casas. E cadê? Temos uma outra versão do que disse Rava. Amarava, idamale, darta, kulamalo, plique, debate, macho. Foi essa segunda versão. Se o vendedor fala que está vendendo o pátio de moradia, darta, também conforme a Eliezer, a venda inclui as casas. Conforme essa versão, também eu concordo com o Tanakama. Essa linguagem pátio de moradia, se está vendendo o pátio, também a moradia do pátio. Que plique da madre Hatzer. A discussão entre Tanakama e a Breza, conforme essa segunda versão, é o que acontece se o vendedor falou que está vendendo o Hatzer, o pátio, não me ensinou moradia. Marsavarkatsira vira mashma. Rabbeinu diz: o pátio é o pátio é a área aberta, não as casas. O Marsavar que Hatsira Mishkan, Tanakama discute com o Rabbeinu, diz que o pátio inclui também as casas, como no caso Hatsira Mishkan, o pátio do tabernáculo. Na Torá menciona as medidas do pátio do tabernáculo, do Mishkan, inclui a área do próprio Mishkan, do Ohel Moed, da tenda sagrada. Então fala Tanakama, se a Torá mencionou as medidas do próprio Mishkan, da tenda, que é como a casa da presença divina, mencionou essa área do Mishkan, quando estava mencionando a área do pátio, fazendo a cama, se vê que o nome Hatser, o nome pátio, inclui também as casas que estão dentro do pátio. Então o vendedor vendeu o pátio, vendeu também as casas, fazendo a cama. E a lei é como está na cama, que a pessoa vende o pátio, também vende as casas. Amarava, Amarav Nachman. Disse Rav em nome de Rav Nachman. Vamos ver duas versões dessa sugiá. Machalo chutzit, o metzula, erzikba chutzit, lokana metzula. Erzikba metzula, lokana chutzit. Um vendedor estava vendendo a um comprador. Hulsit é uma área de areia. E Metzulá é o fundo do rio. Então, o vendedor teve a intenção de vender as duas coisas ao comprador. Fala Rav em nome de Rav Nachman. Se o comprador ele fez uma sequinha, por exemplo, ele fez um ato de domínio, um ato de razaká, para adquirir a área de areia, ele teve a intenção de adquirir também o fundo do rio com esse macequinha, esse ato de adquirição, isso não funciona. E o oposto também é verdade, ele fez uma macequinha no ato para adquirir o fundo do rio, fez um ato de domínio lá, ele não adquiriu automaticamente a área de areia. Ele tem que fazer uma macequinha em cada terreno, cada área, para adquirir as duas áreas. Pergunta para Amy, será que isso é verdade? Vem Amar Shmuel, disse Shmuel diferente. Machado esser sadot beser medinot, que vai shechzik beachad men kanakulam. Disse Shmuel que o vendedor que vende 10 campos em 10 países diferentes ao comprador, e o comprador já pagou, o comprador ele faz uma sequinha em um campo com a intenção de adquirir todos os 10, isso funciona. Ele se torna dono dos 10 campos se ele fez uma sequinha em um campo. Então por que no caso da areia e do fundo do rio isso é diferente? É diferente. No caso dos campos, os 10 campos em 10 países diferentes fazem parte da mesma placa territorial do mundo. Então é como se fossem partes de um campo só, um terreno só. Mas além disso, a função dos 10 campos é a mesma, o plantio. Então fala Shmuel que a pessoa fez uma sequinha em um campo, que está conectado aos outros 10 campos dos outros países, porque fazem parte da mesma placa territorial do mundo, mas também eles têm a mesma função. É como se fossem pedaços de um campo só. Então, nesse caso, ele fez uma sequinha em um campo, adquiriu todos os 10. Mas no caso da areia, no fundo do rio, é diferente, mesmo que eles fazem parte da mesma placa territorial do mundo, mas cada território tem uma função diferente. Uma área de areia serve para a pessoa produzir vidro. A área do fundo do rio serve para a pessoa, por exemplo, extrair minérios. Então são espécies de terrenos diferentes. Tem funções diferentes. Então uma sequinha de um não serve para o outro. Não são consideradas como uma área só, porque, conforme essa versão, tem funções diferentes. Então é necessário uma sequinha em cada um para adquirir os dois. Essa é a primeira versão. Vika Demi, tem aqueles que falaram outra versão dessa sugiá. Viramos a página. Amarav, Amarav, Nachman, disse Rav em nome de Rav Nachman. Irzik bach usit, kana metzula, metzula kana usit. Conforme a segunda versão, se o sujeito fez uma sequiné para adquirir a área de areia, ele adquiriu o fundo do rio também, e vice-versa. Então, essa segunda versão pergunta, pshita, de Amar Shmuel, machalo esse sadot. Qual a novidade disso? Shmuel já disse que a pessoa que comprou 10 campos em 10 países diferentes, fez uma sequinha em um campo, adquiriu todos os 10. Então, por que eu poderia diferenciar entre esse caso e o caso da areia e do fundo do rio? Mal já poderíamos se diferenciar, como a gente já viu. Até o testado da Arachado, a Valacha, a Tashmish da Lehud, a Tashmish da Lehud, que é mais explorado. Porém, poderia diferenciar? No caso dos 10, os 10 campos têm a mesma função, o plantio. Tu fala que é tudo um campo só, espalhado. Aí uma sequinha de um campo serve para os outros 9 também. Mas no caso da areia do fundo do rio, você tem funções diferentes, não é uma área só, porque tem são espécies de terrenos diferentes, são áreas diferentes, eu poderia pensar em uma sequinha de um, não serve para o outro, Kamash não fala, conforme essa segunda versão da Brahma diz que sim, porque na prática faz parte do terreno do mundo, então uma sequinha de um serve para o outro também. Aparentemente a lei é assim. Depende da função da área, não faz diferença a função, uma sequinha da área da areia serve para a área do fundo do rio e vice-versa. Começamos uma Mishnah, Mohem Betabat. O vendedor vendeu um local de prensa de azeitonas sem especificar o que ele estava vendendo. Disse que está vendendo o Betabat. Mahar et yam, veta memer, veta beturot. Ele vendeu yam, memer e beturot. Não sei o que é, mas o ponto é que são partes do Betabat são fixas no recinto. Avalom mahar et avirim, veta galgam, veta korá. Essa venda do Betabat não inclui avirim, galgam e korá, que são coisas móveis. Vamos ver o que era a Gemara também. Se a pessoa diz que está vendo o Betabat e tudo que está dentro, também as partes móveis do Betabat são vendidas. Fala, beleza, a pessoa vendeu o Betabat, vendeu também o pilão, a corá, que faz a prensa. Vamos ver a Gemara por quê. Mesmo que algum móvel, conforme a prensa, está incluso na venda. Fala, Gemara, explicando. Yam Tlafra. A Mishnah disse que a pessoa vende o Betabat, vendeu também o Yam, Memer e Betulot. Yam é Tlafra. Tlafra é a superfície que se coloca as azeitonas para serem prensadas. Essa superfície é fixa no chão, tem uma base fixa no chão, é como sendo parte do imóvel e está vendido junto com o Betabat. Memer, o que é Memer que também está incluso na venda? Amarebebabarmamal, Mafrachta. Ou seja, antes de fazer a prensa das azeitonas, as azeitonas eram moídas. Primeiro eram moídas levemente, em pedaços grandes. Depois eram moídas em pedaços menores. E depois eram prensadas. Então, memel é a base que se coloca as azeitonas para serem moídas. É um bloco de pedra que tem um buraco no meio. Se coloca as azeitonas, é algo fixo no chão. É parte do imóvel e está vendido junto com o Betabat. Continuamos a Betulot. A Mishnah diz que a pessoa vende o Betabat e vendeu também Betulot. O que é isso? Amar Rabi Yohanan, fala Rabi Yohanan. Kolosot shel eretz shemabini ba'em takura. Fala Rabi Yohanan, Betulot são os dois pilares, são fixos no chão, estão vendidos junto com o Betabat. Já a pessoa, ele vai fazer a prensa das leituras. Ele gira uma roda, como a gente vê na sequência. Essa roda gira uma haste na horizontal. Essa haste está entre dois pilares. E essa haste está conectada ao pilão, a pessoa gira essa roda, que gira essa haste e faz com que o pilão suba e desça. Esse é o sistema simplificado. Então, esses dois pilares, que tem esses furos que se coloca essa haste, esses dois pilares são fixos no chão do Betabat, estão inclusos na venda. Então, essas três coisas, a superfície que se coloca as azeitonas, o bloco de pedra que se coloca as azeitonas para serem moídas, esses dois pilares que são fixos no chão, tudo isso é incluso na venda do Betabat. A Mishnah diz que tem coisas que não estão inclusas. Avirim, o que é avirim? Kifshi. Avirim são as tábuas que se coloca sobre as azeitonas e na hora da prensa, e essas tábuas distribuem a pressão do pilão. A pessoa que está pressionando as azeitonas, ele não quer que as azeitonas sejam moídas, então ele distribui a pressão do pilão com essas tábuas. As tábuas vão pressionar de forma distribuída as azeitonas. Essas tábuas não são imóveis, são objetos móveis e não estão inclusos na venda do Betabat. Galgal humreta. Galgal é essa roda que a gente pensou que a pessoa gira para fazer que o pilão suba e desça. Isso é algo móvel, também não está incluso na venda do Betabat. Corá, corá. E o pilão também não está incluso. O pilão também é algo móvel. Então, quando a pessoa vende o Betabat de forma genérica, sem especificar o que ele está vendendo, ele vendeu a parte imóvel do Betabat, mas não as coisas móveis. Então, vamos falar, Breta, explicando melhor essas leis. A mohem Betabat, mahar et ha-nesarim. O vendedor vendeu o Betabat, sem especificar o que está vendendo, vendeu também Nesari. Essas são as tábuas que se colocam em volta da superfície da prensa. A pessoa tem essas tábuas em volta da superfície para que as azeitonas não caiam. Então essas tábuas estão fixas nessa superfície e a superfície está fixa no chão, as tábuas são parte do recinto e estão vendidas junto com o recinto. Veta Yekavim, Veta Mafrehot. Yekavim é aquele yam, é a própria superfície que se coloca as azeitonas para a prensa, também está fixo no chão, está vendido. E fala Veta Mafrehot, Veta Rechai Matachtonot. O que está também vendido são os blocos de pedra que se colocam as azeitonas para serem moídas antes da prensa. Tem dois blocos diferentes, como a gente mencionou, são dois trabalhos diferentes, moer em pedaços maiores e pedaços menores. Esses dois blocos estão fixos no chão, também estão vendidos junto. A valor é Leoná, mas o que moe as azeitonas é algo móvel e não está incluso automaticamente na venda do Betabá. O Bismarck chamado Uve Romachal Betocho Arekular Mechurim. Por isso, se o vendedor fala que está vendendo o Betabá e tudo que está dentro, está vendendo também as partes imóveis, também as partes móveis do Betabá. Bem carro, bergar, lo, machar, lo, etasakim, Betamar Tzufim. Assim temos que ler. Mesmo que o vendedor diga que está vendendo o Betabá e o que está dentro, ele não está vendendo os sacos que ele usa para trazer as azeitonas para dentro do Betabá. Os sacos não são acessórios do Betabad, são acessórios que a pessoa usa para transportar as azeitonas para qualquer lugar, não necessariamente para o Betabad. Portanto, os sacos não têm nada a ver necessariamente com o Betabad, não estão incluídos na venda. Para beleza, o homem, a mulher Betabad, Mahalet Akora, Shalonikra Betabad, ela achou um correto. O Tanakama diz que a pessoa vende o Betabad, não vendeu o pilão. O pilão é algo móvel, é um acessório à parte. A não ser que ele mencionou, ele disse que vendeu tudo que está dentro do Betabá, daí ele vendeu o pilão. A beleza diz que mesmo que o vendedor não mencionou o pilão, ou não disse que está vendendo tudo, vendeu só o Betabá, vendeu também o pilão. Porque fala, a beleza, você não pode chamar um recinto de Betabá se não tem um pilão para fazer a prensa. Então fala, a beleza, que esse pilão faz parte da estrutura básica do Betabá, para ter o nome de Betabá, para... Tem que ter o pilão lá fora, beleza. Então a venda do Betabad inclui também a venda do pilão, mesmo que algo móvel. A lei aparentemente não é como na beleza, uma vez que o pilão é algo móvel, então é algo à parte, é um acessório à parte, e a venda do Betabad não inclui isso. Paramos aqui por hoje, não perco a minha, vamos ver duas Mishnah novas. Uma Mishnah que se trata da venda de uma casa de banho, que está incluso, e vamos ver também o que está incluso a venda de uma cidade. Apesar de estar vendendo uma cidade a outra, o que isso inclui por padrão? Com muito mais também, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.